Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Como é que eu posso te proteger? Sabendo onde você vai o dia inteiro, olhando você para trás, se tem alguém por perto, se vai correr algum perigo. Então, na verdade, não se tem nem segurança e nem privacidade.
Hoje estamos aqui com o homem de sete vidas, Nelson Motta. Que coisa boa, Nelson. Sim, está entre nós. Ó, saiu um livro, além do Nelson, chamado Privacidade é Poder, da filósofa Carissa Velles, da Universidade de Oxford. E ela diz que sem privacidade não há garantia de igualdade, nem justiça, nem liberdade, nem democracia. Tudo que a gente posta nas redes pode ser usado contra a gente. Você se sente vigiado? É justo a gente usar dados de redes sociais para escolher um médico, um funcionário, um professor pro teu filho? É justo a nossa competência ser julgada pelo que a gente posta? Rasga lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Quero saber se você já bisbilhotou a vida de alguém para fazer alguma escolha ou julgamento, Nelsinho. Tu já foi atrás, assim?
Não, porque não teve oportunidade, né? Mas... sei lá, não me passou isso nunca pela cabeça, porque essas escolhas importantes ali, do médico, um psicanalista, um parceiro musical, um trabalho, às vezes eu vejo, quando o cara vem me propor um trabalho, aí eu vou lá ver quem é o cara, o que ele tem feito, isso é uma coisa mínima, que é...
Claro.
Mas faz também, meu agente também faz isso por mim, né? Porque pode cair em ciladas profissionais. Mas, pessoalmente, eu
tenho... Mas se vem com uma referência, respeito. Nelsinho, se vem, por exemplo, assim, ó, tô com esse projeto aqui, João Vicente Amor tá aqui endossando. Quando vê um endosso, assim, de uma pessoa que tá junto, já te dá um alívio? Tu já acredita mais?
Não muito, eu posso ligar pro JV, é verdade mesmo, JV, quem Olá. É esse cara, né, então eu confio nisso, mas eu sempre tive o maior respeito pela privacidade das minhas filhas, eu nunca abri um caderno, uma mochila, uma agenda para revirar nada, isso é um valor sagrado para mim, e como eu faço isso nos outros, eu gosto em relação a mim mesmo, eu tenho a minha privacidade. Porque eu tenho algumas atividades públicas, né, na televisão, em jornal, em algumas coisas públicas, eu estou mais exposto, mas eu não tenho medo, pode
tudo
olhar.
Tudo ali é curioso. Tudo,
mais fácil, a minha ficha é melhor saber nos meus livros, através dos meus livros, do que nas minhas redes sociais.
Tem razão,
eu
tem
razão.
Não
sou muito ativo, não, nada disso. Eu não tenho essa curiosidade mórbida de procurar ali, fulano, o que que foi. Eu acho que a gente perde muito tempo com essas redes sociais e tudo. E eu tento preservar, eu concordo totalmente com essa tese. A privacidade é poder, porra. É claro, quem tem mais poder? Uma pessoa que você sabe tudo daquela, sabe as fraquezas, as dificuldades e tudo de uma pessoa que é puro mistério. É claro que quem é uma coisa de poder. E é difícil, atrapalha a democracia também.
Olha, é isso aí, é isso que ela concorda e vai atrás. Mas, ô Francisco, agora eu quero dentro dessa coisa da privacidade, eu quero entender de você. Se, por exemplo, adorei esse questionamento que tem aqui na pauta. Se a professora excelente do teu filho, professora de matemática, maravilhosa, defende nas redes sociais a volta da ditadura, como é que você lida com isso, esse conflito de competência versus moral? Como é que funciona isso, hein?
Boa.
Se fosse professora particular dos meus filhos, eu virava para ela, já que você gosta de autoritarismo, rua. Mas eu imagino que você deva estar falando de professora de escola, né?
Isso.
E aí eu acho que quando a gente escolhe escola para as crianças, assim, toda escola tem um perfil político, né, Fábio? Mesmo que não seja explicitado, a gente sabe, as escolas que são mais progressistas, né? As que são mais conservadoras, as que são mais de esquerda. Então, assim, no meu caso, a escola dos meus filhos muito dificilmente contrataria uma professora que defende ditadura, mesmo que seja uma professora de matemática. Agora, respondendo mais abrangentemente a sua questão, eu evitaria contratar uma pessoa que defende ditadura, mesmo para uma função técnica, mesmo para uma função em que a perspectiva, a posição política dela não interfere na performance profissional. Porque, para mim, tem uma coisa mais ampla em jogo, né? A não ser que fosse um funcionário assim, que eu já conhecesse, que eu sei que é uma pessoa de boa índole, e que, dado o momento do país, ou seu momento pessoal, entrou ali num desespero e acabou aderindo a uma solução pseudomágica, catastrófica, isso aí eu tentaria chamar para conversar.
Ô, Emicida, dá para conviver com as diferenças agora, assim, tão grandes, com essa exposição aí, todo mundo falando oposição política, botando nas redes sociais tudo que elas acham, que elas acreditam. Quando você, por exemplo, vai trabalhar com alguém, te dão, ó, essa pessoa é mais assim, ela faz esse tipo de coisa, você dá uma olhadinha, você consegue pegar uma pessoa que aparece na manifestação dizendo fechamento do Congresso, é o fim da STF.
Mano, eu acho que eu sou sortudo de poder trabalhar em um ambiente onde as pessoas elas têm, obviamente, posições variadas, interpretações também bastante variadas da realidade, mas elas vão até um certo limite. Aliás, inclusive, faz tempo que eu não uso uma palavra aqui que eu vou usar, é uma expressão, é o bom senso. Eu acredito demais que eu consigo criar um círculo social onde impera o bom senso. Entende? Porque eu acho que no convívio, eu não fico monitorando a vida das pessoas também, assim como o Nelson, eu acho isso um grande saco, sabe? Mas também não acho uma coisa completamente descabida, porque essa ultra exposição do tempo que a gente vive, ela acaba encurtando alguns caminhos na escolha das pessoas também, entendeu? Então a pessoa vai selecionar um nutricionista ou uma massoterapeuta, e durante muito tempo isso funcionou através de indicação, né? Então vai lá com fulano, que fulano é muito bacana pra mim. Então a pessoa ela busca isso, sei lá, numa rede social qualquer da vida, de uma forma a encurtar esse caminho atrás de um profissional que ela não conhece ninguém no círculo social dela que possa indicar. Então eu entendo que isso aí super funciona. Eu, particularmente, sou bastante atento à forma como as pessoas se comportam ao meu redor. Porque eu acho que isso aí isso é perigoso. Entendeu, mano? Acho que essa é a palavra. Acho que, assim como o Chico falou, as convicções das pessoas... Se eu não conheço uma pessoa e ela, por exemplo... uma pessoa que eu não conheço relativiza o Bolsonaro, tá ligado? Eu vou pensar que, por exemplo, aquele cara ali, ele concorda com dizer que o quilombola não presta nem pra reproduzir. Eu vou colocar ele nessa caixinha quando ele fala uma coisa desse tipo, saca? Porque a gente também é um animalzinho organizacional, a gente associa com base nisso aqui. Então, ó, pra essa pessoa aqui, não posso dizer esse tipo de coisa. Eu, enfim, conheço muita gente dos espectros mais variados que trabalha com música. Mas esse limite tá muito bem desenhado ali, mano, porque o ingresso pra conviver comigo é muito barato, mano. A terra é redonda, tá ligado?
Gostei. Ô, João, vou fazer a prova do livro com você, só que vai ser a prova do VT. A gente vai ver um VT agora porque o advogado Fernando Santiago, que é um dos maiores especialistas brasileiros em proteção de dados pessoais, vai falar com a gente e eu quero que você comente depois. Então estuda bonitinho, presta atenção, que eu quero ver a tua opinião. Bota.
Qualquer coisa que você coloque hoje em dia, torne disponível na internet, será buscada e cruzada com vários outros dados pessoais seus, ou vários outros dados não pessoais, mas com vários outros elementos, com uma capacidade de processamento nunca vista na vida. Isso para sempre. E isso ainda tende a crescer. Escolher o que você deve tornar público hoje é algo essencial e que vai ter consequências talvez drásticas para o seu futuro em alguns anos ou quem sabe algumas décadas. Um dos exemplos talvez que possa revelar essa situação foi um vídeo de um empregado de uma empresa, de uma companhia aérea, que viralizou na internet há pouco tempo atrás, durante a Copa do Mundo da Rússia, em que ele estava com um grupo de amigos, teoricamente molestando algumas mulheres, e esse vídeo foi amplamente divulgado no Brasil, e ele foi demitido em função desse comportamento, desses dados que ele revelou, que foram trazidos à tona pela internet. Esse não é o único exemplo, há vários. Por exemplo, recrutadores ou responsáveis por departamento de recursos humanos das empresas buscam sobre o comportamento dos seus empregados ou, eventualmente, potenciais empregados na internet para saber se ele corresponde sim ou não à imagem que a empresa pretende veicular. Muitas vezes, ela gasta fortunas em campanhas de marketing para poder transmitir uma certa imagem que seja coerente com os valores da empresa, por exemplo, de defesa da natureza ou de defesa de determinado ponto, e ela não pode correr o risco que esses seus valores sejam traídos, entre aspas, pelo comportamento daqueles que deveriam defendê-los em público. Claro que dentro da sua esfera privada, né, a empresa não tem nenhum grau de inferência, mas a partir do momento em que essas informações são tornadas públicas pelo próprio titular, trata-se de uma prática perfeitamente normal.
Joãozito, para quem não sabe, o João é um fuçador oficial do Brasil, talvez, mas da minha vida, com certeza. Às vezes, 4 da manhã, meu celular faz um pipi, quando eu vejo, é a foto de uma pessoa que postou um negócio, mas no submundo, na Deep Web praticamente, ele me manda e fala, não tá fácil pra ninguém. Olha, como é que ele foi atrás? Como é? Que tempo é esse que ele gastou indo atrás da vida pessoal desse ser humano que eu achei que já tava falecido, inclusive? João, é justo que as empresas pesquisem a vida pessoal através das redes sociais? A partir do momento que a vida pessoal tá exposta, ela já é pública?
É, eu acho um pouco, acho que essa questão, acho que tem, como diria nosso querido Francisco, tem duas coisas aí, né, Fábio? Eu acho que tem. A primeira é. Você fala isso sempre. Eu acho que a primeira dela é o seguinte: é como, meio como o Francisco falou, assim, eu tenho o direito de querer me cercar de pessoas, né, seja um médico ou um psicanalista, ainda mais um psicanalista que vai mexer com a minha cabeça. Eu posso pesquisar, é a velha puxar capivara, né? Que é você, o que se fazia antes, toda vez que, antigamente a gente fazia como? A gente perguntava, conhece Francisco? Ele é bom? Ele é legal? Ele é ético? Ele é não sei o quê? A gente sempre fez isso. Hoje em dia, a gente tem a internet para procurar coisas que a pessoa publicou por livre e espontânea vontade. Agora, e eu acho que isso não tem o menor problema, eu sou assim e para sempre serei. Acho que o grande problema é quando você tem acesso a informações que a pessoa não publicou. Dados que as empresas vendem, empresas de dados vendem, sobre a pessoa, o que ela leu, o que ela compra, o hábito dela, e isso é um mercado gigante hoje em dia, né? Tá na internet tudo sobre você. Seus hábitos, seu carro, o que você lê, seus interesses, tudo. E traçar um perfil absolutamente fidedigno daquela pessoa. Coisa que a pessoa não publicou. E essa sim, eu acho que é a privacidade que tem que ser assegurada de toda e qualquer forma. Porque isso abre mais precedente para discriminação religiosa, de crença ou qualquer outra discriminação que uma pessoa pode ser vítima de. Então, acho que o problema está muito mais aí, nesse lugar dessa bolsa de valores de venda de dados, do que a gente pegar referências públicas nessa internet zona de meu Deus. Acho que o problema mais que a nossa filósofa propõe, a problematização dela, é mais essa. É esse mercado de venda de dados que a pessoa não colocou público.
Dentro disso que você está falando, queria colocar duas coisas. Uma é muito interessante, porque o algoritmo, ele sabe, não só ele sabe mais da gente, muito da gente, mas ele sabe mais da gente do que a gente mesmo. Porque como ele consegue calcular quanto tempo você gastou assistindo cada vídeo da sua vida, lendo cada notícia. Eu não me lembro quanto tempo eu vi de um vídeo, quanto da matéria eu li, quanto eu não li. Ele consegue calcular Tudo, tudo. Ele sabe, o seu subconsciente, ele entende. Ele sabe quanto tempo, que tipo de pornô você gosta e quanto, e que tipo de tesão você tem quando você tem. Isso o algoritmo sabe. Tudo que você faz...
Estranho você ainda tá andando em liberdade, né, Fábio? Ainda.
É porque o algoritmo ainda não tem chave de cadeia. Mas isso é uma loucura. O algoritmo, ele sabe mais da gente do que a gente mesmo sabe. E aí é que vira uma loucura, né?
Mas... Corroborando o que você está falando, nessas eleições tiveram... Eu não sei se... Eu acho que isso foi fato e está sendo investigado e tudo, mas me corrija, diretora, se eu estiver errado. Mas pessoas que receberam anúncios para votar nas eleições agora e pessoas que receberam anúncios para não votar. Mensagens, artigos, coisas que estimulavam a pessoa a ir às urnas ou votar de alguma maneira e outra, e para outras não. Ou seja, é muito grave o que pode acontecer, né, com essa gerência de dados em mãos erradas, digamos assim.
Mas Nelson, você falou que ele investiga, não vai atrás.
Peraí,
calma. Ordem da nossa pocilga aqui. Francisco, Léo, ia falar, eu ia falar, você ia falar. Então fale você, vai.
Quero chamar a atenção que o João fica me zoando, que eu começo com tem duas coisas. O Fábio começou tem duas coisas e esqueceu a segunda. Pra você ver. Tem duas coisas, você lembrar da segunda.
Eu achei que ia passar batido. Até te agradeço por ter lembrado isso, porque eu mesmo esqueci qual era a segunda. Era uma coisa que tinha a ver lá com o que o João falou, mas eu esqueci, exatamente. Por isso que eu fiz que...
Eu queria...
Que é isso. Vai, Nelson.
Queria falar só, eu acho que, num certo sentido, é um castigo ao exibicionismo, né? O exibicionismo compulsivo, é uma era de exibicionismo, tudo. E esse é o preço do exibicionismo. Se você... Minha mãe tinha um provérbio do interior de Minas, engraçado, falava assim, macaco que muito mexe quer chumbo. Ou seja, o macaco que está ali na área, está se mostrando muito, é um alvo certo. Ela estava há 50 anos adiantando esse ponto. Você posta a sua vida toda ali e depois reclama que não tem privacidade. Eu acho que o esquema, a privacidade já foi. Esquece, né? Isso já foi. Eu estou preocupado, mas eu vi duas vezes ali o dilema das redes... E vi aquilo que é isso, que isso já foi a privacidade. Esses algoritmos todos, o Google, você sabe todas as vezes você, o que te interessou no Google, todas as vezes que você consultou o Google, né, os filmes que você viu, o que você elogiou, isso já foi, essa espécie de privacidade já foi. O que é grave é que essas grandes companhias, elas precisam de cada vez a pessoa fique mais tempo na internet. Então, estimular o confronto, a briga, o antagonismo é a receita certa para manter as pessoas mais tempo online, que é isso que elas vendem nas publicidades. É um xeque-mate, eu acho que é um xeque-mate ali. Nada a fazer.
Total. Mas ao mesmo tempo que a gente poderia dizer, poxa, realmente é um inferno, não há mais privacidade, todo mundo expõe a vida toda, é mais fácil de não ser enganado, né? De você não estar se relacionando, ou contratar um funcionário, ou ter pessoas à sua volta que um dia se revelam ser uma pessoa de trato horrível ou com opiniões péssimas. Se a partir do momento que você tem acesso às opiniões no Twitter, você tem as fotos e o dia-a-dia da pessoa no Instagram, você vê as opiniões dela no Facebook, é mais difícil de você ver que aquela pessoa é um... pelo menos na sua opinião, porque somos sempre um imbecil de alguém, mas que aquela pessoa é um imbecil, é um idiota, que tem opiniões horríveis. No fim das contas, também pode ser visto como evolução, Nelsinho?
Olha, isso eu acho que é essa possibilidade de pesquisa, quando você tem necessidade disso, eu acho que resolve, adiantou muita coisa, muito tempo que você perderia sobre, eu digo assim, hotéis, pousadas, lugares, ciladas, pode te livrar de imensas ciladas, né? quando você tem acesso. Olha que roubada seria esse lugar para eu ir. Essa pessoa, né, pessoas que você vê, às vezes entra um idiota lá na sua rede para comentar. Minha rede não é casa de mãe Joana, não. Entra quem eu quero ali, quero conversar com as pessoas e pronto. Não tem essa coisa democrática, não. Minha privacidade não é democrática. Então, só recebo quem eu quero. Bloqueio e não leio pessoas inconvenientes. Neutralizo.
O problema...
Né? Mas tenho plena consciência que cada minuto que eu fico online ali, eu estou contribuindo para eles ficarem mais ricas, essas companhias, as big techs, né, que chamam, ficar mais ricas e nós mais vulneráveis.
Mas tem uma coisa desse...
Tem como reverter isso.
Tem um problema desse nosso dia a dia atual. E aí eu queria, Emicida, que você me dissesse um pouco sobre esse Big Brother que virou a nossa vida. Eu não digo nem pelas redes sociais. Eu digo pelas câmeras que estão em todo lugar filmando a gente.
Sim.
Eu tenho assistido umas séries e filmes. E é muito engraçado ver como filmes e séries de 2000 para trás... pro filme, pra série, era muito mais saboroso, porque eu cometi um crime, não dá pra saber quem foi. Hoje em dia você aciona a câmera da segurança, a câmera de não sei aonde. Então, pra fazer filme hoje em dia de assassinato, tá mais difícil. Porque tudo tá... O elevador tem câmera, o poste tem câmera, a loja da frente tem câmera, a recepção tem câmera, tudo tá filmando. Ou seja, estamos sendo filmados o tempo todo. Nos Estados Unidos tem as câmeras dos carros de polícia pra filmar aquilo, tudo e tal. Como é que você se... Isso é uma falsa sensação de segurança, Emicida? Essa coisa de tudo estar registrado e tudo poder estar sendo mostrado, porque no fim das contas a gente não tem segurança nenhuma, isso é só uma forma de controlar a gente?
Eu acho que está mais ligado ao controle do que a segurança. Esse mundaréu de câmera que você acabou de mencionar, eu tenho um favorito. Sabe qual é meu favorito, mano? Eu não sei se você já viu isso no YouTube, porque assim, igual o João, ele dá essa mergulhada e pesquisa essas coisas aí da vida dos outros, eu gosto de pesquisar coisa esquisita. Então eu tenho umas buscas completamente aleatórias no Google, assim. Inclusive eu consigo fazer o algoritmo não entender nada do que eu gosto, porque ele fica tipo assim, mano, esse cara tá pesquisando hoje salada de cenoura com berinjela e amanhã ele tá lendo astrofísica, tá ligado? Então, mano, deixa aí, vamos olhar. Vamos olhar para ver até onde vai.
Tá no... Formiga dorme?
Não, a minha favorita, João, é: camaleão cego consegue mudar de cor.
Olha, que interessante isso aí, gente. A gente tá indo pros papos profundos aqui.
Então, a minha favorita, Fábio, eu não sei se vocês já viram, se vocês não viram, procura isso, por favor. Tem um golpe no seguro que os caras dão na Rússia, tá ligado?
Ah, isso é maravilhoso.
É fingir que foi atropelado. Lembra quando caiu um meteoro na Rússia? E aí vazou um monte de imagem daquele ponto luminoso cortando o céu. E aí, tipo, as pessoas começaram a se perguntar: mano, por que tem tanta gente filmando o céu na Rússia? E a resposta era: na verdade, as pessoas não estão filmando o céu na Rússia. Todos os carros têm uma câmerazinha, porque tem muita gente que dá golpe no seguro fingindo que foi atropelado. Então os caras ficam filmando. E aí tem uma compilação no YouTube de gente que tentou dar o golpe. Então tem, tipo assim, o carro parado. Aí tem um cara que vai e se joga em cima do carro, assim, numa coisa tosca, totalmente falsa. Só que aí ele liga pro seguro, tipo, acabei de ser atropelado aqui, mano. Eu adoro esse uso da câmera, pra mim, ele tá completamente justificado, sabe? Agora eu acho perigoso, porque é o seguinte, né? Tem duas grandes teorias do século passado a respeito de como ia ser o futuro, de como o sistema... e observar a nossa realidade, né? Tem a do George Orwell, que é o Big Brother, o 1984, que é esse negócio de vão ter câmeras em todo lugar, a gente vai ser monitorado durante 24 horas da nossa vida, e tem a teoria do Aldous Huxley, que é o Admirável Mundo Novo, que é o outro lado, que é tipo, a gente vai estar tão entupido de banalidade que o sistema não vai nem precisar monitorar a gente vai fazer a coisa errada porque a gente já está viciado naquilo. Sabe? E eu acho que essas duas coisas, o que esses dois caras não considerou na elaboração dessas teorias, é que uma não anula a outra, entendeu? A gente pode completamente estar imerso num universo de banalidade sem a necessidade de monitoramento e ainda assim se prestar ao papel de produzir essa violação de privacidade que a gente faz. Só uma coisinha para concluir. Eu acho que a privacidade é um barato sagrado. Entendeu, mano? Desde o momento que eu passei a me tornar uma pessoa um pouco mais conhecida, eu tenho muito cuidado na condição disso, porque eu tenho a crença de que a gente só dá valor para o que a privacidade significa quando a gente perde. Em geral, as pessoas comuns, né? Vamos pôr aqui pessoas comuns, pessoas que são anônimas, que não têm uma vida pública, elas tendem a olhar quando a gente fala sobre a problemática do Big Data, esse monte de algoritmo direcionando sua vida e seus gostos, eles tendem a dizer para você, quem não deve, não tem. Mas essa reflexão, ela não tem que estar num lugar de dívida e de temor. É muito pelo contrário, a gente vive numa sociedade extremamente moralista, tanto aqui quanto fora desse país, entendeu? Quando você vai no banheiro, você não fecha a porta, tá ligado? Porque as pessoas pensam que você é do Estado Islâmico e vai fazer um atentado. É porque certas coisas você não quer simplesmente dividir com o mundo, entendeu? Porque o mundo pode ter uma leitura a respeito de você que não significa que você seja aquilo, entendeu? E aí, mano, é nesse lugar que a gente tem que colocar a reflexão a respeito de privacidade, sacou? E ter consciência de que a gente não pode esperar perder a privacidade para ver o quanto ela é valiosa. Eu fico muito preocupado com a geração, por exemplo, das minhas filhas, porque eu tendo a acreditar que a geração das minhas filhas, ela já vai acreditar que ela não tem o direito à privacidade por causa do universo de exposição no qual ela vai crescer.
É isso.
Sabe? Isso é perigosíssimo, inclusive para a saúde mental das próximas gerações.
Total. Eu tenho duas coisas para falar.
Eu queria só acrescentar, Fábio, posso?
Vai para a gente ir para o próximo bloco, manda aí.
É um grande problema que, para você proteger completamente uma pessoa, você tem que vigiá-la o tempo todo. Isso é inevitável. Então, essa confusão entre proteção e controle é uma coisa dramática, porque... Não, o jeito, como é que eu posso te proteger? Sabendo onde você vai o dia inteiro, olhando você para trás, se tem alguém por perto, se vai correr algum perigo. Então, na verdade, não se tem nem segurança e nem privacidade.
Né? É verdade. Duas coisas aí. A primeira, o bom de todo mundo ter celular é que parou... Você reparou, Emicida, que as pessoas pararam de ver alienígena? Com o advento do celular, ninguém mais vê alienígena. Acabou, antes via todo Fábio. Lugar, pô. Agora não dá, ninguém consegue mais filmar o Ali.
Fábio, eu vou te dizer, eu não acho que eles pararam, mas o seu ponto é muito valioso, porque com a quantidade exponencial de câmera disponível, é bastante questionável que tenha diminuído as aparições, é verdade, isso. Eu nunca tinha olhado por esse ponto.
É por aí.
Gnomo também, o pessoal via toda hora e nunca mais ninguém viu.
Ninguém mais sabe. Essa era uma coisa, mas
Gnomo,
a outra...
Gnomo foi embora do Brasil. Gnomo foi embora do Brasil em 2018.
Ame ou deixo? Ele deixou.